apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
E estamos começando agora mais um Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Eu sou Israel Mazacorati, trazendo mais uma pergunta sobre o livro de Eclesiastes. E hoje vamos chegar ao capítulo 4 do livro de Eclesiastes, professor Itamir.
Capítulo 4 de Eclesiastes, seja bem-vindo então. E novamente estamos aqui diante de um livro muito interessante e eu quero saudar a cada um de vocês com um abraço fraterno e agradecendo a sua participação no nosso programa. Suas perguntas têm nos ajudado a fazer os programas. Não se esqueça de enviar o seu e-mail então para este endereço:
entendendoabiblia@transmundial.com.br.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Professor Itamir, quem nos enviou a pergunta de hoje foi o nosso ouvinte Douglas, do Rio de Janeiro. Ele faz a pergunta dele com base em Eclesiastes capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. A pergunta do Douglas é a seguinte: professor Itamir, competitividade é pecado?
Olha que boa pergunta, hein? Porque essa é a grande palavra dos nossos dias, né? Do tempo atual. Competitividade.
Mercado de trabalho, né?
Exatamente.
Empresas, vida profissional, acadêmica, tudo gira em torno da competitividade e parece que isso não é coisa nova.
Não é coisa nova, inclusive é uma questão que Salomão então já apresenta já então há praticamente 3 mil anos atrás, mas é a palavra que você tem no mundo dos negócios, né? Inclusive, uma das características de um bom profissional é que ele seja alguém com boa competitividade, quer
Exato.
Dizer, alguém que possa realmente suplantar os outros. Essa é a ideia do mundo, né? Então, Salomão está dizendo o seguinte, que ele descobriu que todo o trabalho e toda a realização surgem dessa competição entre as pessoas. E é verdade, né? No fundo, nós queremos sempre ter um lugar ao sol, estarmos em primeiro lugar. E, portanto, mesmo quando nós trabalhamos e estamos querendo sempre ser comparados com outros. E quando nos comparamos com outros, nós achamos então que o nosso rendimento é melhor e assim por diante. Agora, eu queria chamar a atenção nossa, para nós que já somos cristãos, é que essa competitividade pode acontecer também dentro da igreja. E nesse sentido, eu acho que valeria a pena realmente a gente conversar um pouco sobre isso. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós recebemos dele também um presente especial, que é aquela vida no Espírito. Essa vida no Espírito, segundo nós cremos aqui, essa vida é uma capacitação do Espírito Santo que nos concede dons espirituais para que nós possamos realizar a obra do Senhor. Então, alguns têm o dom de ensino, outros têm o dom de pregação, outros têm o dom de contribuição, outros têm o dom de louvor, enfim, vários dons que nós temos ali no Novo Testamento. E o problema é que muitas vezes nossa vida, que deveria ser dirigida somente e completamente pelo Espírito Santo, essa vida ainda é dirigida por nós, pela nossa velha natureza. E a nossa velha natureza, ela exige de nós sermos competitivos para demonstrarmos que nós realmente somos mais valiosos, temos mais valor do que um outro irmão. Quando isso acontece no seio da igreja, no meio do corpo de Cristo, nós estamos provocando então uma queda de produção, vamos dizer assim, no próprio corpo de Cristo. O livro de Efésios, capítulo 4, nos mostra que quando todos nós trabalhamos em conjunto, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, é edificada. Quando há competição, quando nós procuramos fazer o nosso melhor para as nossas próprias vidas, nós realmente frustramos o crescimento que a igreja poderia ter. Um outro texto que me vem à mente também, Israel, é aquele texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Paulo mostra que para nós, cristãos, no corpo de Cristo, essa questão da competitividade parece que ela deve ser colocada de lado. Leia esse texto para nós, por favor.
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
É interessante, né? Então, a vida cristã, a vida que teme a Deus, ela não é uma vida de competição, mas é uma vida de cooperação. A vida sem Deus, a vida que é vivida na base da sabedoria humana, essa vida, então, é uma vida cheia de competição, cheia de eu quero provar que eu sou melhor do que você.
Entendendo a Bíblia.
Estamos de volta com Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, conversando sobre o livro de Eclesiastes, capítulo 4, falando um pouco sobre competitividade e se isso é ou não um pecado. Professor Itamir, parece que em Eclesiastes aqui não há uma ideia direta de pecado, mas sim uma ideia de que isso é inútil, que isso não tem valor, que isso é vazio em si. Quer dizer, isso não pode ser um objetivo nosso. A gente não pode viver para competir com as outras pessoas, para que só assim a gente tenha algum destaque ou tenha algum senso de realização. E eu me lembro até de, na época em que eu estava fazendo a faculdade, de ter lido um teórico da educação, nem cristão era, provavelmente eu creio que até anticristão era, ateu ou alguma coisa nesse sentido, mas uma coisa me chamou muita atenção nesse livro dele, onde ele diz que o nosso ambiente educacional é hoje criado desde a infância para a competitividade, onde desde a nossa infância nós aprendemos a competir uns com os outros, né? Nossas gincanas, os nossos trabalhos de escola, os nossos trabalhos manuais, a gente recebe nota pelo trabalho mais bonito, então isso gera já a competitividade e tudo mais. E a teoria dele era que a escola deveria ser um ambiente onde se criaria solidariedade.
Exatamente.
Ao invés da competitividade. Me parece que é pura sabedoria bíblica isso, não é mesmo?
Sem dúvida nenhuma. É muito interessante até esse destaque que você faz, porque o mundo tem percebido a sabedoria da palavra de Deus e tem aplicado a diversas áreas do conhecimento exatamente os princípios da palavra de Deus. E um dos princípios da palavra de Deus é exatamente esse, de cooperação, de companheirismo, de comunhão, de solidariedade, ao invés da competitividade. O finalzinho desse versículo 4, Israel, ele é muito forte, mas vale a pena a gente ler novamente. Eu sei que você já leu, mas vale a pena a gente ler. Então, Salomão está dizendo que a gente vive muitas vezes só por competição, para mostrar que nós somos melhor do que o outro. Mas olha essa palavra que Salomão dá.
Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento.
Então, é impressionante, né? O próprio Salomão reconhece, então, que essa ideia de querer se mostrar melhor que os outros, essa ideia de querer chegar na frente, né? Isso tudo é um absurdo, é correr atrás de nada. Porque tudo aquilo que a gente possa ganhar nesse projeto de querer ser o melhor, na verdade, quando você aperta nas mãos, isso vai saindo como areia, como grão de areia. É correr realmente atrás do vento. Quando, na verdade, o que vale realmente a pena é estarmos em cooperação, em comunhão. E quando isso acontece, há crescimento, há proveito, né, naquela tarefa que fazemos em conjunto.
Na continuidade do texto, no versículo 6, a gente lê o seguinte: melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. significa que parece que Salomão aqui nesse texto está se contentando mais com uma vida tranquila, mais com uma vida somente com o necessário, do que aquela vida da competição. Porque a vida da competição é aquele que sempre quer ter mais do que o outro. É aquele que nunca tem o suficiente, né? Que está sempre competindo com alguém para que dessa competição extraia algum benefício, algo a mais. Mas só que ele mesmo disse, como a gente já frisou bem, que isso é absurdo e que é correr atrás do vento. E no versículo 6, então, ele dá a contrapartida. Melhor, na verdade, é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e à custa de correr atrás do vento. O senhor concorda com isso? O senhor também acha que seria sábio da nossa parte buscar uma vida mais tranquila ao invés de uma vida tão agitada e competitiva?
Olha, Israel, eu concordo e assino embaixo daquilo que Salomão falou e assino embaixo daquilo que ele fala do versículo 8 em diante até o versículo 12. Porque no versículo 8 em diante, ele vai mostrar então que essa vida de competição normalmente é quando eu foco a vida só sobre o meu olhar, sobre o meu prisma, e eu não penso em mais ninguém. No versículo 8 em diante, ele vai mostrar que o valor realmente temos quando nós estamos em conjunto, quando temos alguém do nosso lado. Aí vale a pena viver. Leia, por favor, do versículo 8 até o 12, para a gente perceber a nulidade de querer ser ou de querermos fazer uma carreira solo, como nós falamos hoje em dia.
Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves é uma realização Transmundial.